Vamos iniciar então, gente? Vou deixar só um pouquinho distante. Ah, não, vou ter que usar o telefone porque eu botei o conteúdo aqui para ler. Vamos estar iniciando aí, então o nosso 13º episódio do MTCast. Dessa vez falando sobre liberdade cristã e seus limites, né? Eu vou começar orando e logo depois a gente dá a introdução, né? Vamos lá. Senhor, nosso eterno Deus, amado Pai, venho te render graça, Senhor, nesta tarde, por este dia que o Senhor fez, por o Senhor nos permitir estar aqui, Senhor, estar conversando, batendo um papo, discutindo um tema tão importante à luz da Sua palavra. Te peço, Senhor, que o Senhor esteja tirando toda a nossa falta de atenção neste momento, que nós possamos focar no assunto que estamos discutindo, queremos discutir. Que o Senhor esteja preparando também o nosso coração, Senhor, para o culto que iremos prestar logo em seguida. Abençoa aqueles que ainda estão chegando, aqueles que virão e todos os jovens de nossa mocidade, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. No nome santo de Jesus, amém. Então, gente, a proposta desse tema, ela é bem complexa. Eu vou, tá introduzindo, e logo depois que eu falar, ó, gente, terminei, a gente fica só discutindo e, até porque a minha intenção não é terminar muito tarde, porque tem a tenda hoje, e a gente terminar um pouco antes ali para a gente bater um papo antes de começar o culto, antes de se preparar. Eu acho muito bom isso, né? A gente não simplesmente, ah, acabou, a gente vai correndo para o culto. Eu, particularmente, eu gosto de ter um tempo ali embaixo, beber uma água, enfim. E liberdade cristã, né? Liberdade cristã, gente, eu me baseei basicamente no Novo Testamento, embora muitos dos assuntos que nós vamos atravessar um pouco aqui, também a gente passa por coisas no Antigo Testamento que vão nessa linha, e eu logo e daqui a pouco eu vou falar, né? Liberdade cristã não é liberdade religiosa, não é liberdade como um valor da modernidade, né? Das democracias modernas, não é liberdade de culto, né? Então a liberdade cristã é algo bem específico, né, que tem por base, né, ela não é uma liberdade cristã. A ideia de liberdade cristã está na Bíblia, mas não é o conceito está lá, mas essa palavra não está lá. Então nós tiramos esse conceito, né, que é bíblico, e nós vamos entender, né, eu separei em três pontos, né, o que é liberdade cristã, qual o propósito e os seus limites, né. Nessa primeira parte, que eu acredito que vai ser um pouco mais rápido, eu vou falar dos conceitos, né, dos conceitos de liberdade cristã, e logo em seguida, quando a gente for tratar do propósito e dos seus limites, eu vou tratar como uma coisa só. Vocês vão entender por quê. Então, eu vou começar aqui fazendo uma citação de dois autores, um de Lutero, reformador, todos nós conhecemos, né, e um de um autor brasileiro, né, que vamos lá então. Para conhecermos, citando Lutero, então, para conhecermos a fundo o que é um cristão, em que consiste a liberdade que Cristo lhes proporcionou e lhe deu, sobre a qual Paulo tanto escreve, quero destacar estas duas conclusões. Isso Lutero falando, num livro dele chamado Da Liberdade Cristã. Um cristão é um senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Olha só, primeira afirmação. Olha a segunda afirmação dele. Um cristão é um servo prestativo em todas as coisas e está sujeito a todos, né? Então, basicamente, nessa obra, ele vai tratar dessas duas, que a gente chama de dialética, né? Duas afirmações que parecem se contradizer. E ele vai harmonizar isso, né? Como é que, ao mesmo tempo, a gente tá livre de todas as coisas, né? E, ao mesmo tempo, a gente é um servo e está sujeito a todos, né? Essas duas. E, claro, ele vai usar vários textos, né? Que a gente provavelmente, eu não vou ler agora, mas a gente vai passar por ele, vocês vão lembrar, né, de Paulo falando, né, que ao mesmo tempo que a gente está livre de tudo, por exemplo, Romanos, ele fala que a ninguém fiqueis devendo nenhuma coisa a não ser o amor. Ou seja, então a gente fica devendo alguém sempre, né, mesmo sendo livre de tudo. Então esse contraste, né, essas duas ideias em aparente oposição estão presentes ali na Bíblia, e Lutero vai trabalhar isso na sua obra, né. A outra citação que eu vou fazer aqui é o conceito que o André Hayek traz, é um teólogo batista, autor aí de alguns livros aí, né, brasileiro, autor de alguns livros aí cristãos.
Muito Batista, mas ele é bom.
Batista, mas é bom. Que ele vai falar, ele tem um material de um curso no Novo Testamento que eu tirei essa citação de lá. Muito bom, por sinal. Ele fala o seguinte nessa obra dele: tal liberdade consiste na libertação do poder do pecado. Olha aí o que ele está falando de liberdade cristã. A vontade da carne, bem como da religiosidade e do legalismo. O movimento judaizante dos opositores de Paulo naquele contexto. Ele está falando sobre a liberdade cristã, né? Qual é a carta da liberdade no Novo Testamento? Gálatas. Né? Eu não vou trazer aqui Gálatas para o debate na mesa hoje, mas muito do que a gente vai falar é basicamente tudo tirado de Gálatas. Quem já leu Gálatas, já estudou um pouco, sabe o contexto de Gálatas, né? E já tem um, dizer assim, né? Uma leitura, já tem uma ideia prévia do que se trata a liberdade cristã. E olha o que ele continua falando. Porém, a liberdade é mais do que isso, pois ela tem efeito completo desde que entendida a partir de sua finalidade, que é a liberdade para servir o próximo mediante o amor, como uma vida de obediência à vontade de Deus e santificação, algo que Paulo vai chamar de vida no Espírito. Né? Então ele trata esse tema em várias das suas cartas, a ideia de vida no Espírito. Né? Como é que o cristão exerce a sua liberdade? Paulo vai estar falando disso de várias maneiras. Né? Então, o que eu quero tratar aqui hoje é um... A gente vai passar por vários textos, mas eu me basei praticamente nos textos de Romanos, Coríntios e 1 Timóteo. Vamos falar um pouco de Colossenses 2 também. A gente não vou fazer uma exposição de todos esses textos. Eu vou ler alguns versículos, dar um contexto do capítulo, para que a gente entenda melhor, para a gente poder trabalhar então a ideia de liberdade cristã aqui. Eu quero falar, basicamente, da relação entre os fortes e os fracos na fé, dentro da comunidade. Né? É um tema que Paulo vai trabalhar em Romanos 14, que a gente vai se deter a pensar mais um pouco. Eu selecionei para vocês terem uma ideia de como é complexo esse tema e como tem várias variantes para a gente poder trabalhar ele. Né? Eu selecionei aqui algumas palavras que algumas estão na Bíblia e outras a gente tem no nosso imaginário evangélico popular hoje, que a gente utiliza, que passam por esse tema. Eu vou falar aí e vocês podem ir pensando como várias dessas coisas passam pela ideia de liberdade cristã. Tropeço, escândalo, moderação, lei e evangelho, testemunho, cosmovisão, cultura, mundanismo, santidade, corpo de Cristo, legalismo, libertinagem, espiritualidade, religiosidade. Então, foram algumas das palavras que eu selecionei que passam pela ideia de liberdade cristã, né, que estão relacionadas com ela, embora não seja necessariamente todos esses assuntos, não seja só sobre liberdade cristã, mas eles passam, está tudo envolvido nesse assunto aí. Né? Então, vamos lá. Eu vou pedir para vocês abrirem agora Romanos 14. Eu não vou ler o capítulo todo, mas eu vou ler algum versículo, a gente vai trabalhando a ideia dos versículos, né? Porque Paulo lidou com isso nas suas cartas, né? De variadas formas. Mas a minha ideia aqui é condensar isso e a gente ver como tudo aponta para uma coisa só. Nas suas cartas, diferentes cartas, ele trabalhou, mas a ideia que se traz é uma só. Olha o que ele fala no versículo 1 aí. Acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. Agora eu vou pedir para você dar uma olhada no capítulo 15, no versículo 1. Olha o que ele diz no capítulo 15, versículo 1. Nós, que somos fortes, então veja bem, existe o fraco na fé e existe o forte na fé. E Paulo já começa o capítulo 15 falando, ele se colocando entre os fortes. Né? Alguém poderia olhar e falar assim, pô, Paulo é arrogante, né? Soberbo. O cara está se falando que é forte na fé ali, não sei o quê. Né? Temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Agora vamos voltar para o 14 lá. Acolher o fraco na fé, mas não para debater opiniões. Então, gente, as questões que Paulo está tratando aqui são questões que a gente poderia, que os reformadores chamavam de questões adiáfora, questões secundárias, mas que elas vão existir na comunidade. Né? Embora todos sejamos um só corpo, né? Cada um tem sua caminhada com Deus e cada um está em um estágio na fé, né? Está em um momento da fé específico. Né? Então, ele vai começar falando o quê? Para a gente acolher o fraco na fé. Quem é o fraco na fé? Um crê que pode comer de tudo, e outro que é fraco, come só verduras e legumes. Né? Quem come, não despreze quem não come, e quem não come, não julgue quem come, pois Deus o acolheu. Então, Então vê aí que a diferença entre o forte na fé e o fraco na fé tem a ver com uma questão de privação. O fraco na fé é alguém que não é alguém que tem uma fé que ele não pode comer, mas é alguém que não crê que ele pode comer, né? Eu li alguns autores falando sobre isso, é bem interessante, porque, por exemplo, se você pegar um comentário da Bíblia de Genebra, etc., o forte na fé é aquele que vai ter uma fé positiva, que ele pode, por exemplo, incluir algo na sua alimentação, né? Que aquilo não seria pecado, que ele pode comer aquilo com fé, que aquilo não está levando ele ao pecado e que ele pode fazer aquilo para a glória de Deus. Enquanto o fraco na fé é alguém que se priva, né? O contexto aqui de Romanos é muito interessante, porque vocês já devem ter lido, ouvido falar sobre isso, sobre a questão da Romanos, em Roma, gente, a igreja de Roma, ela era uma igreja mista de judeus e gentios, né? E em dado momento, o imperador Cláudio, ele expulsou todos os judeus de Roma, né? Aí Paulo até encontra, né, com algumas desses que foram expulsos, que é Priscila e Áquila, que tinham sido expulsos de Roma. Ele encontra com eles em Corinto, né? E o Flávio Josefo, escrevendo sobre essa expulsão que o imperador Cláudio fez dos judeus de Roma, é muito interessante que ele fala, né, que eles foram expulsos por causa da incitação de um certo Cresto, né? E o pessoal, os comentaristas falam que, na verdade, essa incitação desse tal de Cresto, na verdade, era Cristo, né? E para, vamos dizer assim, né, para desabar essa confusão que estava tendo em Roma, o imperador simplesmente expulsou todos os judeus de lá, né? E em Roma, conforme os judeus iam se ambientando ali, a gente sabe que os judeus tinham toda uma dieta, né, que eles não poderiam comer a carne de qualquer forma, né? Eles, por exemplo, com relação à carne de porco, por exemplo, eles não comiam, né? Para eles comerem a carne, tinha todo um processo, né, a carne coxa que fala, eles tinham todo um processo de preparação. Então, quando essa expulsão ocorre, né, e mais tardiamente eles voltam para Roma, né, Paulo se vê ali com um problema, porque os gentios, que sempre comem aquela carne, né, e aquela carne, grande parte dela era sacrificada a ídolos, né, que é um assunto que ele trata muito em Corinto, né, aqueles gentios de lá, eles não têm esses escrúpulos, né, de falar assim, caramba, não posso comer aquela carne, né, eles sempre comiam, se converteram e continuaram comendo, mas os judeus não. Então você tem uma comunidade entre pessoas que vê aquilo, né, e até Paulo vai falar aqui, ó, quem és tu que julgas o servo alheio? É para seu próprio Senhor que ele está em pé ou cai, mas estará firme, pois o Senhor que é poderoso para o firmar. Então, no versículo 13 ele fala, né, quem come não despreze quem não come. Ou seja, estava acontecendo isso, né? O judeu que se priva, que não come a carne, ele olhava para aquele irmão que comia, gentio, e julgava ele, né? E vice-versa. Aquele irmão que é gentio falava, caraca, deixa de frescura, cara. Come esse bacon aí, né? E ficava isso, né? A gente pode associar isso, por exemplo, com questões do nosso tempo, né? Em que não há, você não pode dizer com exatidão que aquilo é pecado, né? A gente vai chegar nessa parte aí, né? Mas é só adiantando o contexto, né? Porque, e Paulo vai falar, gente, acolham o fraco na fé, assim como o fraco não pode julgar o forte não pode julgar o fraco. E é muito importante que eu quero trazer aqui essa ideia de que quanto mais, né, quanto mais a gente inclui, né, da vida, da nossa vida, que Deus está inserido nela, né? Muita gente pensa assim, né, a fé em termos de a minha relação com Deus. De fato, a fé é vertical, ela tem a relação dela com Deus, né? E Paulo vai até dizer aqui no capítulo, que a gente, conforme a gente vai ler, que a fé com Deus é mais importante, né? Por exemplo, se o irmão crê que é pecado comer, então o certo para ele naquele momento é não comer. Porque a fé com Deus é mais importante. Aquilo que nós fazemos em fé, tudo que a vida cristã deve ser vivida em fé. Então, se eu não tenho fé para realizar aquilo, o que, que eu devo fazer? Não devo fazer aquilo, né? E aí ele vai dizer, né, que com isso, a comunidade, ela sempre vai ter o forte e o fraco na fé, né? E assim, é desejável que todos sejam fortes, de certa forma. Todo cristão, né, todo pastor, todo líder tem esse desejo de que as pessoas amadureçam, sejam fortes na fé. Só que Paulo, de forma impressionante, ele não vai falar que isso é regra, né? Pode ser que, às vezes, a gente tende a igualar amadurecimento com tempo, né, de vida cristã. Mas as pessoas podem ter tempo de vida cristã e não amadurecer, né? Seja por uma doutrina errônea, seja por uma doutrina falsa, seja por uma imaturidade da pessoa de não ler a Bíblia, de não se engajar naquilo, na fé que ela tem, que ela professa, né? Continuando aqui, ele fala o seguinte: uma pessoa considera um dia mais importante do que outro, mas outra julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Então ele vai fazer outra separação aqui, né? Irmãos que, para um irmão, todos os dias são importantes, enquanto para outro, existem outros uns dias que são mais importantes do que outros, né? Então ele vai fazer um outro exemplo aqui. A ideia é a mesma ideia de privação, né? Muito da nossa mentalidade cristã hoje está muito associada a essa questão de você se privar das coisas para que você seja santo, né? Isso já era uma realidade no Novo Testamento, né? Por exemplo, Jesus, em Mateus 15, ele vai ser, os seus discípulos vai ser acusado pelos fariseus, né? De que, olha, seus discípulos, eles não lavam a mão antes de comer. Isso é o quê? Um rito externo. E a gente vai ver esse confronto de Jesus com os fariseus da época em relação aos ritos, né? A observância de certos ritos é uma coisa interessante, porque a gente, no nosso pecado, na nossa hipocrisia, a gente pode usar de maneira má, maneira pecaminosa, até aquilo que Deus nos deu, né? No contexto de Mateus 15, Jesus vai falar que aquilo eram meras tradições humanas, mas Jesus, por exemplo, vai falar a questão do sábado, né? Jesus batia na tecla toda vez, no sábado os fariseus iam lá importunar, né? A ideia é muito simples, né? Eu vou dar um exemplo aqui para que possa ficar mais claro. Por exemplo, alguns momentos da nossa caminhada, a gente sempre surge aquelas mesmas questões, né? Por exemplo, época de Natal. Aí começa o pessoal a debater na internet, né? Pô, Natal é pagão? O cristão pode comemorar o Natal? Não pode? Né? E aí entra também o assunto da liberdade cristã. Eu já presenciei, por exemplo, alguns debates, já tive alguns debates, né, virtuais, assim, e às vezes, até pessoalmente mesmo, com um irmão, com alguém que... ou até com uma pessoa que não é cristã, que assim, a pessoa simplesmente fala, olha, a árvore de Natal, ela é um símbolo pagão. Por quê? Ah, porque ela tem origem lá na Europa do Norte, e aí ela foi introduzida no cristianismo, e aí por isso, quando você pega uma árvore e coloca na sua casa, você está sendo idólatra. De forma alguma. Por que eu não estou sendo idólatra? Porque para ser idolatria, eu tenho que ter uma relação de ídolo com aquilo, né? Não é simplesmente o fato de eu colocar uma árvore na minha casa que eu estou sendo idólatra. E aí está a falha de muito do nosso pensamento cristão hoje, né? De identificar o pecado como uma coisa em si. Assim como os fariseus faziam, assim como grande parte dos embates do Novo Testamento vai gerar nisso. Eu já vou ler um texto em que isso fica claro, né? Por exemplo, eu posso simplesmente botar uma árvore na minha casa com um fim decorativo. Ou eu posso botar ela na minha casa porque... Ah, não, porque eu fiz uma maquete, eu quis botar lá, né? Como uma lembrança de algum evento, né? A mesma coisa a água. A água pode significar várias coisas dependendo do contexto. Um banho de água, né? Se eu entrar na água, eu posso estar me batizando, eu posso estar me suicidando, eu posso estar tomando banho. O que vai determinar qual vai ser a relação para a gente descobrir? Vai ser o contexto, né? Até mesmo uma pessoa, por exemplo, vai ter ser semana que vem, primeiro domingo do mês. Se um não cristão chegar e no instante que está servindo pão e o cálice ali, e esse não cristão não tem fé em nada, ele pegou e tomou e comeu aquilo ali, ele está ceando? Não está ceando. Ele está simplesmente tomando, comendo pão e suco de uva. Porque para ele não tem sentido algum aquilo. Né? Então, essa questão do que nós fazemos em fé é muito importante para Paulo. Né? Muitas das nossas discussões sobre tal coisa é pecado ou não, né, gira em torno dessa questão de ver alguma coisa na realidade e que nós vemos aquilo é o mal, logo, se eu ficar longe daquilo, logo eu estou santo. Né? Por exemplo, eu vou abrir aqui em Colossenses 2. Essa religião do não, ou do se ausentar das coisas, para que com medo de se contaminar com aquilo, é muito antiga. Paulo lutou contra isso nos Colossenses e Jesus também, no Novo Testamento. Eu vou ler a partir do versículo 16 aí, do capítulo 2. Ele fala o seguinte: assim, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Gente, é o mesmo assunto de Romanos 14. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir. Mas a realidade é Cristo. Então, esse outro termo que eu poderia ter falado também, que tem a ver com liberdade cristã, é esse contraste entre sombra e realidade. Hebreus também vai falar disso. Né? Se a gente vê, muitas vezes a gente... O que estava acontecendo ali? Isso é uma coisa que, por exemplo, se relaciona no Antigo Testamento, quando Deus dá todo o ritual de como o povo deve adorar ele, o culto do Antigo Testamento. E Deus começa a acusar o povo: olha, vocês estão fazendo isso, mas a intenção de vocês é má. Vocês estão fazendo isso, pode estar ritualmente, o rito externo pode estar perfeito, mas vocês não estão fazendo aquilo como deveriam. E ele está falando disso aqui, né? Você não pode confundir a sombra com a realidade. Né? Aí a realidade é o quê? É Cristo. A realidade, o sentido de todas as coisas que nós fazemos, tem que estar em Cristo. Até mesmo algo que nós nos privamos, né? Paulo vai falar em Romanos 14. Né? Tudo bem se o irmão quer se privar de quer comer só verduras e legumes. Se aquilo estiver sendo feito para Cristo, diante de Deus é que ele é aceito. Né? Porque a fé do irmão é aquela, ele está fazendo aquilo para agradar a Deus. Mas aquilo não pode ser observado meramente como um rito externo, né? sem significado. Olha o que ele continua falando aí. Ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto aos anjos, baseando-se em coisas que tenha visto, inutilmente arrogante em seu conhecimento carnal, e não retendo a cabeça. A cabeça aqui, gente, é Cristo, com o qual todo o corpo, suprido e organizado pelas juntas e ligamentos, vai se desenvolvendo segundo o crescimento concedido por Deus. Isso aqui é interessante que Paulo fala, né? Muitas vezes a gente pensa nossa vida com Deus sempre de forma vertical, né? Acabei de falar. Mas Paulo vai falar aqui que a nossa vida espiritual também cresce em comunidade, cresce também na nossa relação horizontal, né? Com os nossos irmãos, com o nosso corpo, com o corpo de Cristo que nós estamos inseridos. Visto que morreste com Cristo, versículo 20, para os espíritos elementares do mundo, porque vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis. Todas essas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrinas dos homens. Na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não têm valor algum no combate aos desejos da carne. Então, gente, essa religião do não, ela já está presente aqui na Bíblia. Né? Não é algo, uma novidade do nosso tempo. Né? Por exemplo, muitas igrejas de origem pentecostal vão associar assim: o mal está na beleza. Então, para eu fazer com que os irmãos não cobissem, as irmãs não podem usar maquiagem. Ou não podem, só podem andar de roupas grandes. Né? O famoso roupão. Né? Então, isso é, por exemplo, uma aplicação dessa relação de ver o mal em alguma coisa exterior e falar: olha, não podemos fazer aquilo. Né? Isso é uma coisa interessante, porque, por exemplo, eu vou ler aqui o 1 Timóteo 4, só os 5 primeiros versículos. Olha o que Paulo fala, muito interessante. Ó. O Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, Alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha só o que essa doutrina de demônios e o que esses espíritos enganadores estão fazendo. Sob a influência da hipocrisia de homens e mentirosos que têm a consciência insensível, eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Então, gente, mais uma vez, olha a ideia de privação aí presente. Né? Essas doutrinas de demônios e espíritos enganadores fariam que as pessoas se abstivessem, não sei se essa palavra é o termo certo, abstivessem, né, de coisas lícitas. Por exemplo, ele fala aqui do casamento. Né? Alguém poderia pensar e falar assim, olha, o mal está no casamento, então não quero saber de casamento, casamento é um problema. Né? Eu conheço pessoas que odeiam a ideia de casamento. Porque, ah, não, porque eu conheço fulano, que o casamento da pessoa foi de mal a pior, né, e o casamento só traz o mal para a sociedade. A mesma coisa a gente pode pensar, por exemplo, os desigrejados. Ah, não, esse negócio de igreja estruturada, templo, tudo isso balela, isso aí é pecado. Né? Então as pessoas se organizam em comunidades orgânicas, digamos assim, em casas, e começa a dar briga e dar problema e se dividir, porque o problema estava no templo. O problema estava o quê? Nas pessoas. Então, essa ideia de identificar um elemento, um aspecto da realidade como o mal, como o pecado em si, e se distanciar daquilo com vistas à santidade, isso é um pouco estranho na linguagem paulina. Como a gente leu aqui, né, quanto mais você abraça, né, quanto mais da criação de Deus está presente na sua experiência, na sua vida com Deus, mais próximo de ser um forte na fé, digamos assim, mais próximo você está disso. Por exemplo, eu vou ler mais um texto aqui, em 1 Coríntios 10. Só três versículos. Todo mundo conhece aquele texto, né? Tudo me é lícito. É um texto que tem tudo a ver com a ideia de liberdade cristã, mas nem tudo me convém. Mas olha o que ele fala aí, no versículo 24. Ninguém busca o seu próprio bem, e sim o dos outros. Comei de tudo quando se vende no mercado, sem perguntar nada por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, mais uma vez, trazendo essa ideia de se eu compreendo que tudo que Deus criou é bom, então, por exemplo, eu não posso, como cristão, dizer que a minha relação, por exemplo, isso tem muito a ver com relação ao cristão e a cultura, né? De, por exemplo, igrejas, né? Uma coisa, eu, por exemplo, me converti, sei lá, essa semana, e eu tenho minha consciência fraca, eu tenho meus escrúpulos, e eu simplesmente não vou ser aquele cara que já é um cristão forte, que, vamos dizer assim, né, aos olhos lá do pessoal de Roma, seria um cristão descolado. Né? Pô, o cara come carne ali, não vê problema nenhum nisso. Né? A gente pode pensar isso em outros termos hoje. Né? Mas a ideia de Paulo aqui é o seguinte, eu tenho que haver espaço na comunidade para que eu possa expressar minha fraqueza e que eu possa ser acolhido. Assim como aquele que é forte na fé, ele pode expressar aqui, ó, olha, por exemplo, eu não vejo problema, o pastor não tá aqui, pode falar, né? Eu não vejo problema na bebida alcoólica, né? Tem muito irmão, por exemplo, que o cara não fala nada, né? Muitas vezes não é pregada e a pessoa não fala nada. Aí você chega na casa dela lá, né, de relance assim, uma visita inesperada, aí tua geladeira tá lá, o vinho dela. Mas a pessoa, tipo, não se manifesta, porque ela tem medo de ofender a consciência de alguém, né? Existe uma ideia, como eu falei antes, eu não estou trabalhando aqui a ideia do escândalo e do tropeço, mas isso é uma outra dimensão que a gente pode futuramente abordar, enfim, discutir sobre isso, que eu nem coloquei aqui no que eu vou falar hoje, mas muitas, por exemplo, muitos cristãos hoje, eles vão pensar o seguinte, olha, se meu irmão se escandaliza com tal coisa, logo eu não posso fazer aquilo porque eu vou infringir a consciência dele, né? E nisso aí, né, nesse esquema de privação completa, a gente, na verdade, segundo o que eu acabei de ler aqui em Romanos 14, a gente estaria se aproximando cada vez mais do quê? Do fraco na fé, né? Porque quanto mais privação eu tenho na minha vida, mais eu estou me assemelhando ao fraco na fé, né? Uma coisa Eu ser fraco na fé porque eu sou inexperiente, minha caminhada está começando agora, ou então porque eu tenho uma experiência pessoal que eu não consigo permitir aquilo na minha vida, né? Sei lá, na minha família não tem problema com bebida. Só na parte da família da minha mãe, mas isso é uma coisa distante, né? Mas, por exemplo, alguém poderia falar assim, olha, eu não consigo beber bebida alcoólica porque isso me traz lembranças ruins. Mas eu não posso simplesmente criar uma doutrina, vou criar uma igreja que na minha igreja ninguém pode encostar em nada alcoólico. Certo? É o que, por exemplo, o que aconteceu lá em 1 Timóteo 4, que a gente acabou de ler, né? A partir do momento que uma igreja cria uma doutrina de proibições, né? Isso a gente pode trabalhar bastante depois que acabar. A gente está simplesmente criando pessoas fracas na fé, cheias de restrições. Ou a gente, na verdade, já está ensinando as pessoas a pensar daquela forma, né? É um contexto diferente do que Paulo está ensinando. Não sei se estou sendo claro aqui, estou falando sozinho. E aí, gente?
Não,
você vai
comentar que essa questão da bebida, eu acredito que infelizmente ainda tem foi decisão conciliar de que
sim,
ele decidiu que o cristão deve beber, como não poder beber, nem, uhum, pode consumir, nem comercializar, né?
Uhum.
Que aí é uma, pra, na minha opinião, uma aplicação disso, né? De
sim, se privar.
Enfraquecer todos, né?
Para não escandalizar ninguém.
Por causa do fraco, que seria
aquele que crê que é pecado.
É, você. Mesma coisa com a substituição do suco pelo vinho da ceia também. Foi o mesmo problema.
Isso.
O mesmo motivo.
E é uma coisa recente, né?
Foi o mesmo motivo, é recente. Foi porque, mas o irmãozinho que tem problema com álcool.
Então.
Por causa da exceção.
Uma coisa que eu tenho um problema com a IPB nesse sentido é isso. Essa questão de se escandaliza alguém, vamos fazer uma decisão conciliar aqui e proibir aqui.
É
sempre um.
Modus operandi.
É um modus operandi, entendeu? Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa.
Aonde
a gente vai inserir da bebida? Sim. Não, só que a decisão conciliar não tem contexto.
É,
tipo assim.
Ela distrai a vida do crente. Você
não pode.
É claro, a decisão conciliar ela não proibiu, pelo menos não com essas palavras, mas ela recomenda que não. Até porque o próprio texto eles falam, a gente entende que a Bíblia não condena e a gente não condena porque a Bíblia condena. Porém, entendemos que pode ser problemas e tal, fora. E eles justificaram também sobre questão de testemunho, se eu não me engano, no texto da decisão conciliar também tem algo assim.
Mas tinha mais essa questão de, tipo assim, não só pelo fato de que, se fosse, no caso, o pecado para a gente ou não, mas para as pessoas lá de fora, né? Se para aquelas pessoas lá de fora aquilo foi um pecado.
Te falar que hoje, pelo menos nos meus círculos sociais, isso não é mais um motivo de escândalo.
No meu zero.
De universitário. Estranho. Tipo assim, eu já
vi
pessoas do meu círculo se assustar quando ouve da boca de um cristão que condena algo e ele mesmo faz. Né? Mas agora, quando eu já vi vários assim, né? Até porque na minha universidade, gente, alguns cristãos lá que eram cristãos sérios assim e bebiam, né? A gente já teve um diálogo assim, não só sobre isso, mas sobre vida cristã assim, e algumas pessoas entram assim em volta, todo mundo nem se importou com isso.
Sim.
Né? Eu acho que depende muito do ciclo social, mas de falar, eu acho que hoje em dia está muito mais fraco isso. Fora que, assim, as pessoas, dependendo do ciclo social que você talvez perceba que pode dar algum problema, você nem precisa entrar nesse assunto, não precisa nem falar disso, sabe?
Uhum.
Não precisa ficar sinalizando uma espécie de virtude, não sei. Né? Mas a questão da decisão se conciliar é que ela recomenda, independente de ter gente dentro ou não.
Uhum.
Ela chega a um nível assim, entendeu?
A pressão do motivo é que somar a influência do tempo do estádio, porque eu não sei como é que era a IPB há 100 anos, se ela tinha esse mesmo posicionamento que tem hoje.
Não, há 100 anos não.
Uns 80% dos brasileiros são pentecostais. Eu fui criado no meu pentecostal, eu sei que você bebe. Dependendo do lugar, você é praticamente excomungado.
Olha,
eu acho que isso se alastrou com o evangelicalismo como
Eu não quero fazer uma relação direta, né? Mas muitas dessas decisões conciliares surgiram depois do fundamentalismo. Então,
mas assim, mesmo não necessariamente sendo direto, sim. Sobre o pentecostalismo no Brasil, ele cresceu exponencialmente só no final da ditadura. Então, assim, por exemplo, tinha umas decisões conciliares da PB que era da década de 30, 40, 50, já com um tom super puxado, assim, eu acho que era algo mais cultural, até porque a própria igreja católica influenciava muito a mentalidade social.
Você tem influência puritana e pentecostal também, que em alguns casos ali, acho que isso
eu acredito que hoje o pentecostalismo influencia assim muito.
Sim.
Mas assim, nessa época, não.
Mas você entende o que eu quero dizer quando eu digo que a privação é retratada como uma falta de fé e não como uma fé positiva, né? Paulo aqui está dizendo que quanto mais coisas da criação você entende, por exemplo, cara, eu acredito que eu posso glorificar Deus na arte, na cultura, na ciência, mesma questão quando volta para a questão de música secular, né? Se uma pessoa perguntar, música do mundo é pecado, né? Toda música é do mundo, mas a gente entende o que a pessoa está querendo dizer, né? Música secular é pecado? Cara, tem que analisar tanta coisa, né? Tem muita gente que fala, não, vamos ver a letra. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu ouço música secular. E muitas vezes eu vou ver um filme, e eu não sei se vocês acompanham ou se interessam nesse sentido, mas tem artistas que eles vão fazer uma música específica para aquele filme. Porque a música dele está relacionada com a história do filme, ou com o que o filme vai tratar. E aí, nem toda música, por exemplo, simplesmente quer ensinar uma série de valores, mas é uma expressão artística. E aí o filme, por exemplo, sei lá, a ideia que a música quer passar pode ser, sei lá, de vingança, né? Ou de um amor, por exemplo, um filme de romance, enfim. Aí a letra da música vai estar associada com o filme em relação a isso, né? Se eu ouvir aquela música, eu vou estar pecando? Porque o cara que eu gostei tanto daquele filme, aquela música passa a ideia que o filme está passando, e uma coisa se relaciona com a outra. Tu fala assim, cara, é uma expressão artística bela. Que eu...
Eu acho que depende de muitas coisas.
Depende de muita coisa.
E às vezes nem sempre é questão de estar pecando ou não, sabe?
Sim.
Eu entendo assim. Mas do que aquilo pode representar, sabe?
Sim.
Mas eu também não tendo aí por uma perspectiva de tipo, corta, porque isso as pessoas podem entender mal.
Sim.
Ou isso também pode ser uma ótima fonte de diálogo, pelo menos eu entendo.
Sim,
isso,
também.
Sabe? Porque é algo comum que outras pessoas de alguma maneira fazem, praticam com o som.
Quando eu tava lendo esse assunto que eu ia falar, tava lembrando dos meus anos de caminhada, né? Que tipo assim, tava pensando, cara, do jeito que eu penso hoje, eu achava que muito mais coisa era pecado no passado do que eu acho hoje. Será que eu virei um crente mundano? Não necessariamente. Né? Pode ser que
é um bom questionamento.
É um questionamento que a gente pode se fazer na nossa caminhada. Né? Eu falo, caraca, cara, se eu conversasse comigo 10 anos atrás, eu ia querer me bater. Porque eu tinha cheio de milindre, de tipo, de... Ah, tudo é pecado, não sei o quê. De tipo, de coisas que eu não se ofendo hoje. Entendeu? E às vezes a gente é bom de parar e fazer essa autoanálise, né? Pô, cara, né? Será que eu... Paulo vai falar, né? Se você acha que só porque você é forte na fé e por isso você despreza o fraco, ele vai falar em 1 Coríntios 8, né? Então você não entende como deveria saber, né? Porque a ideia, né, é um acolhimento mútuo na comunidade. Eu sei que hoje a internet, ela expande muito isso, né? A gente vai pra internet e vê o pessoal comentando sobre tal coisa é pecado, a gente tá conversando com cristãos das infinitas tradições, sei lá que igreja que a pessoa é, que ela foi ensinada, e eu não posso simplesmente partir do meu pressuposto e enfiar aquilo na goela dela, né? Existe uma ideia de a gente ter essa humildade também, de Paulo fala aqui, né, de a gente entender o momento da caminhada da pessoa, né? Por exemplo, ele fala no final do capítulo 14, é muito interessante, né? Vamos ler aqui só para eu não me perder no assunto, que aí é 6:10 ainda, a gente tem um tempo ainda para discutir. Olha só, verso 17 em diante. Verso 16, olha o que ele fala no 16: não deis motivo para que seja difamado o que considerais bom. Ou seja, aquilo que a gente considera que não é pecado, a gente pode dar motivo também, o quê? Para que as pessoas achem que aquilo é pecado. Seja pelo nosso a gente está lidando de forma errada com aquilo, né? Seja por diversas razões. Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e é aceito pelos homens. Portanto, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para edificação mútua. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Na verdade, todo o alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso motivo de tropeço. Né? No caso, se torna um mal, gente, quando ele fala se torna um mal, a gente tem que entender. Porque a gente, quando a gente parte da nossa tradição, ou enfim, do nosso, por exemplo, se eu 10 anos atrás estivesse lendo isso aqui, eu ia ter um entendimento completamente diferente. Quando ele fala que se torna mal, não quer dizer que aquilo se tornou mal em si, ou seja, se a carne me leva a pecar, eu vou virar vegano, né? Ele está falando que se torna mal para a pessoa que acredita que aquilo é um mal, certo? Então, eu não estou aqui pregando um relativismo absoluto, mas tipo assim, o que Paulo está falando é que tem coisas que para você é errado, que para mim é certo, e está tudo bem, não tem problema, entendeu? Questões na fé que vão ter essa relatividade, porque cada um está num estágio da sua caminhada, cada um tem a sua relação com Deus, né? É o que ele fala no início do capítulo. Aí, continuando o texto. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que se torne motivo para que teu irmão tropece. A fé que tens, guarda contigo mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas o que tem dúvidas é condenado. Olha aí, gente. Olha o critério para a gente fazer as coisas. O que tem dúvidas é condenado, pois o que ele faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Então, gente, finalizando essa minha parte aqui, vou fazer uma citação de Lutero. Tudo que a gente faz na nossa caminhada deve ser feito em fé. Se eu acredito que, sei lá, que eu ir no museu ali, ver uma exposição X, eu estou pecando, então eu não devo ir, né? Mas isso não significa que eu devo julgar o irmãozinho que acha que aquilo não é pecado e ele está indo lá ver, postar no Instagram. Entende o que eu estou falando aqui?
Sim, esse parágrafo que ele colocou é bem interessante, né? Que se não provém da fé a ação da pessoa, aí sim é pecado.
Porque a ideia de tropeço aqui, gente, não é fazer necessariamente o irmão cair em relação a você. Tipo assim, o irmão se escandalizou comigo. Mas ele é afetar a fé dele em relação a Deus, né? Porque embora a gente, todos nós, temos... Isso é comum, né? Todo mundo fala isso. Ah, minha vida com Deus, minha relação com Deus. Mas essa relação com Deus é exercida também em relação a outras pessoas, né? Tem muita gente que acha que a vida com Deus é exercida só em relação vertical. Eu e Deus, ninguém mais se intermete, pronto, acabou. É o pessoal que vem no culto, participa de nada, foi embora, vou viver minha vida aqui, e é isso, né? Eu vou terminar com a citação de Lutero aqui, e a gente abre para a discussão aí. De tudo isso, conclui-se que um cristão não vive em si mesmo, mas em Cristo e em seu próximo. Em Cristo por meio da fé, e no próximo por meio do amor. É isso, gente. Então, podem comentar aí.
Então, eu vou fazer um comentário, uma parada aqui. Para quem é mais velho, para quem está bastante tempo na igreja, assim, talvez não sei se vocês perceberam, né? Mas eu me lembro que há um tempo, em relação a esses costumes, bebidas, músicas, né? E até mesmo a questão da tatuagem, eu me lembro que antigamente as igrejas evangélicas, principalmente as mais pentecostais, eram muito rigorosas, né? E ao longo dos anos isso foi se mudando, meio que isso foi se mudando, né? Então hoje em dia, não é difícil você achar assim, jovens evangélicos, né, que são de igrejas pentecostais, que acham que não tem problema fazer tatuagem.
Sim.
E aí eu fiquei mais curioso quando eu comecei a perceber isso, comecei a ver. Até porque é muito fácil você ver essas igrejas, as famosas igrejas de church, as igrejas de parede preta, né? Essas paradas assim, é muito fácil você ver os caras tatuados, né?
Sim.
E aí eu fiquei curioso, assim, mas nem com se pode não ter tatuagem, mas o que, que deve ter acontecido para ter esse tipo de mudança na mentalidade?
Na mentalidade.
Né? Não sei, assim, o que, que vocês acham? Às vezes eu penso que isso foi meio que um caminho bem pragmático mesmo. Eu acho que a igreja, de certa forma, alguns setores começaram a ver que...
Aceitou?
Não ia conseguir frear, assim, tipo, se freasse determinados tipos de comportamentos. Vocês iam embora. E às vezes parece que é muito isso mesmo, assim.
Pragmático, né?
Então, os jovens vão fazer isso. Então não tem problema nenhum.
Eu conheço igrejas que foram liberando coisas por essa.
Eu tenho a sensação de que as igrejas que eu uso o termo de pentecostais, mas não é necessariamente pentecostais, assim. Mas assim, é porque elas tinham um viés anterior, e elas
que era muito rígido.
E elas muito rigoroso. E elas não são igrejas, geralmente igrejas que têm na sua tradição a reflexão mais moderada e tal, né? Aí, assim, não sei o que vocês acham. Eu tenho essa percepção. Entendeu?
Eu tenho a percepção de que.
Uma das primeiras vezes que eu vim aqui na igreja, de Lopes,
Eu vi uma menina que tinha uma perna que parecia uma sacerdote.
Caraca!
Tatuada na perna. Na época que eu vim aqui, nas primeiras vezes que eu vim. Eu sei que as igrejas tradicionais é um pouco diferente.
Sim.
Eu sei. Existem muitas igrejas tradicionais, elas também são diferentes entre si e tal. Mas enfim.
Eu sinto como se fosse uma questão de. Olha, aceito essas pessoas, mas se algum irmãozinho quiser fazer, não recomendo. É muito nessa linha que eu vejo essas igrejas indo hoje.
Sim,
tipo assim, eu vou pedir um aconselhamento ao líder, ou sei lá, à igreja. Aí eu falo assim, olha, acho melhor tu fazer não.
Assim, depois que a pessoa fazer também
não
vai
dar. Então a pessoa fazer, tu não vai ser líder e não vai ser mais. Entendeu? Eu penso muito nesse sentido. Uma coisa interessante que eu ia falar, gente. Sobre essa perspectiva que eu trouxe. Porque o que acontece? Uma coisa que eu fiquei pensando é como muitos dos nossos debates são artificiais nesse sentido. Tipo, tal coisa é pecado, não sei o quê. E o que Paulo está frisando
até
aqui.
Hoje é muito, até hoje.
Parece que evoluiu.
É pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo, é pecado fazer isso. Isso tem muito, cara.
Sim.
Tipo assim, é claro que a gente tem, se a pessoa está perguntando dessa forma, né, também, já denota que ela não conhece muito, tudo bem, né, mas isso não deixa de indicar alguma coisa sobre o que estão pregando, o que estão ensinando, né. Antigamente eu ficava muito incomodado com esse tipo de pergunta, mas não tem jeito, né, vai ter pessoas que
perguntando.
Têm um acesso a certa informação naturalmente, elas por não saberem, elas vão manifestar do jeito delas. Mas querendo ou não, isso se indica assim, uma forma do ser evangélico, como a gente ensina
como a gente,
as pessoas,
como a gente entende as coisas.
Ser, e aí ela naturalmente tem muito esse tom de pode e não pode. É porque assim, se essa pessoa, se essas pessoas não são as perguntas, são as mesmas, aí elas não têm nenhum tipo de maturidade, né? Agora, se são pessoas diferentes, é porque também o ambiente onde essas pessoas vêm, elas também não fomentam a coisa para que o tipo de pergunta seja um pouco diferente.
Sim.
Então, de qualquer jeito. Assim, óbvio, sempre vai ter gente
fazendo
crescendo na fé, se desenvolvendo, gente com um bom tempo de caminhada, isso aí é indiscutível. Mas sempre tem esse tipo de pergunta e é numeroso, assim.
Muita.
Sempre tem. Aí eu fico meio assim, né? Por exemplo, se eu for pegar os canais lá, o influenciador que você vai, o Iago Martins, tem uma parada do Pastor Responde. Né?
Tem
muita pergunta assim, sempre tem.
Perguntando ofende.
Perguntando ofende. E assim, mas você também tem. Você tem um tipo de pergunta e sempre pergunta. Mas isso é pecado?
E o público do Iago não é um público leigo.
Exatamente.
Então, não é engraçado?
Eu acho que não. A impressão que eu tenho é que ele conseguiu furar a bolha de teologia reformada.
E se expandiu.
Constantemente pessoas vão conhecendo teologia a partir da
cara. Uma coisa que eu tava pensando é que como o anti-intelectualismo favoreceu esse tipo de coisa. Eu tava pensando aqui sobre essa questão de liberdade cristã. Porque o crente evangélico brasileiro, ele não quer pensar. Ele quer, cara, é isso ou isso? Ele quer dois caminhos. Ele não quer falar assim, cara, depende do contexto, tem essas variantes aqui. Aí quando tu fala isso daí, o cara já fica meio... quer dizer então que é relativismo? Que pode tudo? Tem, por exemplo, isso que a gente está discutindo aqui, tem muitos pastores de outras tradições, enfim, ou talvez até presbiterianos, que vão achar e falar, cara, tem que ser aqui, pronto, acabou. Entendeu? Não conseguem pensar nesse sentido, de que existe um contexto... Né, que não é assim que funciona. Né. Isso eu falo não só para esses temas que a gente está falando, de tatuagem, mas isso aplica um monte de coisa.
Eu fico pensando em relação à questão de tatuagem, por exemplo, que uma vez eu conversei com meu pai sobre isso, ele falou que na década de 60, 70, por aí, tipo, tatuagem era uma coisa que não era só mal vista por crente, não, era mal vista por todo mundo. Ele falou que só quem tinha tatuagem era bandido e marinheiro. Se você não fosse uma dessas classes, tipo... Se tivesse tatuagem, já era mal visto pelas pessoas. Só que aí, tipo, considerando esse contexto social, faz sentido a igreja ver isso como uma coisa ruim. Assim, pô, se o cristão tiver com tatuagem, já tá indo pro mau caminho. Só que conforme a sociedade foi vendo essa questão de uma forma diferente, de certa forma faz sentido a igreja também ver de uma forma diferente. Porque não é mais associado com uma coisa ruim, necessariamente. A gente já precisa fazer tatuagem e falar, porque gosta de, sei lá, tatuar coisa tribal, flor, qualquer outra coisa que seja, sem necessariamente ter ligação com alguma coisa de criminalidade ou algum significado mais profundo, sabe? Aí eu acho que faz sentido a igreja meio que dar uma aliviada em relação à visão sobre isso. Eu não sei até que ponto você aplica outras coisas, né? Mas especificamente em relação à tatuagem, eu acho que isso tem a ver.
Uhum.
É, isso acontece muito, né? Mas assim, você, por exemplo, antigamente, quem andava de skate era mal visto também.
É.
Né? Então tem muitas coisas, assim, tem todo um desenvolvimento histórico por trás que eu acho que muitas vezes não é levado em consideração. Então, por exemplo, se na década de 60 a tatuagem era mal vista no Brasil, por exemplo, no ano de 1200 e pouco, em alguns lugares, nos países mais remotos do Oriente, o cristão se tatua. E a marca que ele se tatua é alguma coisa que vai identificar algum cristão. E ele faz isso correndo todos os riscos possíveis de se for encontrado no contexto de perseguição, ele poderia não se tatuar. Ele poderia não se tatuar. E ele se tatua, entendeu? Complicado. Tanto que em Jerusalém tem um estudo de tatuagem que tem desde o ano 1200 e grau.
Caraca!
O estudo de tatuagem mais antigo do mundo é em Jerusalém. E é são mais de 30 gerações, se não me engano, de tatuadores cristãos. Eles têm um molde da tatuagem que os cristãos botavam na época das cruzadas, se não me engano.
Caraca!
Para ir nas cruzadas, eles botavam. Tchá! Não no camping, né, pessoal?
No segundo livro.
Mas é interessante, tem até documentário sobre isso, assim. Bem curioso, assim, entendeu? Como uma coisa que, às vezes, você pode ter, esse contexto aqui pratica isso, sei lá, como for. Aqui no Brasil a gente come sentado na mesa, ali come sentado no chão, por exemplo. Aqui a gente entra com chinelo e senta em chinelo, beleza. Só que o curioso é que, às vezes, tem algumas coisas que, assim, aqui fazer é correto, que fazer é errado, sabe? Tá a diferença aí? Então,
sim.
Aqui a gente come sentado. Lá a gente come em pé.
Não é
a
questão moral.
Mas ela não é conflitante de dizer assim, não, se você comer sentado, tá errado, você comer em pé. Isso que às vezes me chama muita atenção é isso. Em alguns pontos, não são todos, né? Mas
sim.
No caso da tatuagem é um deles. Né? Tipo, se você. Naquele contexto, é uma coisa positiva você ter feito aquilo, entendeu? Assim, eu acho também curioso também. Para algumas coisas você tem essa. Fazer e não fazer completamente o contrário, tem completamente oposto, assim.
Eu acho que isso é um problema bem sério. A gente até comentou um pouco sobre isso na célula essa semana, em relação à questão de quando a gente vai evangelizar povos que têm uma cultura completamente diferente da nossa, porque muitas vezes a gente quer adequar a cultura deles à nossa, sendo que não precisa. Tipo, só se for alguma coisa que é claramente pecaminosa, tipo a gente vai evangelizar uma daquelas culturas lá da África ou da Ásia que o cara pode ter várias mulheres. Aí é uma coisa que realmente tem que ensinar pra gente que não pode fazer isso de acordo com a Bíblia. Só que se for essas coisas.
Sim, mas mesmo assim, quando tem isso, tem toda uma transição, sabe? Eles não pregam quando a pessoa se divorciar, não.
É só na parte da mulher, não. Assim, próxima geração.
É o tipo de coisa que. Se você chega lá e elas sacrificam crianças, é diferente. Aí é uma parada que.
Isso quando vai para o contexto cultural é mais complicado de aplicar a questão de liberdade cristã. Mas quando a gente fala em termos de criação, né, é aquilo que Deus criou, gente. Deus criou, tá ali. Deu. É aquilo ali, cara.
E te falar, eu acho que para contextos transculturais, né, que a gente chama, inclusive a IPB também tem saber sobre liberdade cristã de algo
fundamental.
É fundamental. Porque senão tu vai dar uma de comunizador
mesmo. Vai fazer que nem.
Eu vi um missionário que passou 17 anos lá em Senegal. Aí ele estava contando várias coisas lá, e ele contou essa parada de que lá tem muitos homens que se casam com várias mulheres. Aí eles falam que, tipo, quando o homem se converte, ele já tem várias mulheres, ele pode continuar com elas, só que a próxima geração aí já tem. Então é que ele falou que, por exemplo, lá o pessoal come com uma mão. Eles sentam em volta de uma tigela de comida e todo mundo fica lá com uma mão. Isso é uma lojeira, eu acho, mas tipo, é uma coisa cultural deles. E a gente tem que necessariamente mudar isso? Está infringindo algum princípio bíblico? Acho que não. Mas tem gente que iria querer mudar isso para tornar a gente mais sustentável. Né?
Ah, não, cara, você tem que evoluir.
Isso é uma mudança. Questão de existir entre. Pode acontecer. É que nem, por exemplo, você falou que eu dou outro exemplo. Antigamente as pessoas comungavam no mesmo cálice da ceia.
Hoje em dia
eu
não
lembro. Já, aí sempre quase que pensava. Foi na mesma época do
vento medido do pão, a vacina.
Aí eu não sei, porque antigamente o pão era o achamento, né? Era uma fase que já estava cortadinha. Mas tem algumas comunidades que fazem assim, que
corta. Eu já vi alguns há um tempo atrás. Assim. O cara vindo com um algodão assim. Isso é menos pior que o dele na minha boca, né? Porque botar a boca na mesma cara. Assim na mão, às vezes, de repente, o cara tem nem encostou naquela parte do pão, só você pegou.
É uma coisa que eu achei.
Vai marcando aqui assim, ó, e vou botar a mão naquele sinal ali do pão ali, ó. Chega tudo ali, né?
Eu acho interessante como muitas vezes essas regras, digamos assim, essas privações que a gente faz, elas não são feitas, como Paulo diz, né, com fé em Deus. Tipo assim, ah, eu tô fazendo isso aqui, tô me privando para agradar a Deus. Mas a gente tá fazendo simplesmente com uma convenção, porque a igreja mandou, ou porque a gente crê daquela forma, mas aquilo não é feito para Deus. Né? E eu acho que isso é muito do que circunda, né, o evangelicalismo hoje. Né? Que senão vira um mero rito externo. Tipo, ah, eu me abstenho de um monte de coisa, mas é a mera abstenção pela abstenção. É o que é a religiosidade.
Uma coisa interessante, assim, por exemplo, você tem por fama, né, os puritanos que eram muito rigorosos com o pecado, com a luta pela santidade e tal. E não sei quem já ouviu falar sobre a, acho que é Nagere Reformati, né, Reformati, algo do tipo assim. Foi uma outra reforma que aconteceu na Holanda, bem parecida com os puritanos, né? Seria uma proposta de purificação maior da igreja. Assim. E é interessante que tem uns caras no Brasil que têm essa proposta, eles têm lá uma editorinha, lá nos blogs, acho que é Christopher Vicente o nome dele. Também está dentro do IPB, o IPB tem de tudo, cara. Assim, ele é um guarda-chuvão, né? Mas aí é interessante que ele traduz alguns sermões e alguns livros também tem traduzido, né? Eu não tenho muito interesse nessa tradição mesmo, não, sabe? Só uma coisa que eu acho interessante. Uma delas, é que acho que tem um sermão que ele traduziu que fala, acho que depois de uma época, ele tenta traçar uma diferença do que seria uma busca pela santidade ou uma vigilância contra o pecado de um legalismo, sabe? Ele tenta traçar uma diferença. Eu acho isso interessante porque, às vezes, até mesmo quando a gente desconfia que alguém está caindo em extremos ou a gente, de repente, pode estar caindo em extremos, talvez um exercício a ser feito é tentar dizer por que você não está caindo naquele erro. E como seria se você estivesse caindo naquele erro? Não sei se está...
Entendi. Motivação.
É claro, né? Assim, quando você, por exemplo, vamos supor, o Michael falou uma coisa, eu falo assim, pô, Michael, mas eu acho que você está caindo nesse erro X. Ah, Michael, você está caindo no antinomismo, por exemplo, né? Que é a anomia, a versão à lei e tal. Aí, não estou não, cara, você quer blá, blá, blá. Se você estivesse caindo, o que, que seria um exagero? Entendeu? Do que você está falando, entendeu? Você está falando isso.
Sim.
O que, que seria pior, o que, que seria um exagero disso? Entendeu? Eu acho interessante de... É que nem você pega nos debates lá do Lenny Craig, ele fala assim, ah, três motivos porque Deus existe e três motivos que pelos quais Deus não pode deixar de existir. Parece duas coisas iguais,
mas só não são.
Mas não são. Entendeu? Eu acho isso interessante, essa questão da diferenciação, da distinção pelo lado positivo e pelo lado negativo. Né? Mas enfim, aí eu acho isso interessante porque fala muito sobre essa questão da vigilância.
Sim.
Inclusive, até vi há pouco tempo agora o lançamento de um livro que era sobre vigilância. Aí estava falando assim, o livro sobre vigilância para a gente resgatar essa disciplina espiritual. Caraca, não sabia. Né? Então, o entendimento de tem todo o conceito de disciplina espiritual, né? E de vigilância também. Essa... Aí eu falei, caraca, interessante. Não sei se de repente já... Mas é só, vigilância já é um imperativo bíblico, né?
Sim.
Você vigiar o que está fazendo, o que está fazendo, né? Para escutar o coração, autoexame, né? Mas enfim, só...
Uma coisa que eu estava pensando também, como muitas vezes esses diferentes ensinamentos sobre ideia de liberdade cristã, né, tem muito a ver também com essa ideia de mundo, né? A gente ouve uma pregação, será que... A gente fica naquele conflito, né? Pô, cara, será que eu tô mudando? Será que eu tô mais mudando? Porque, né? E aí, depende muito da visão de mundo que tá sendo mostrada pra gente, né? Por exemplo, eu não falei aqui, mas uma coisa que... Por exemplo, o foco da liberdade cristã na Carta aos Gálatas é porque o, o foco é o judaizante. Né? A ideia de liberdade cristã aos galos está totalmente ligada ao judaizante. Que os caras simplesmente queriam fazer o quê? Olha, você não pode ter uma fé pura se você não se circuncidar, se você não adotar os padrões judaicos. Né? Então, por exemplo, o Paulo vai combater isso também em Colossenses. Né? O pessoal que falava que Cristo não era suficiente. Que a ideia de Colossenses é justamente essa, né? Falar que Cristo é o suficiente. Mas tinha um pessoal que não. Cristo não é o suficiente, não. Você tem que ter mais aquele negócio ali, aquela revelação, para você ter uma fé pura. Né? E muitas vezes essas... Vamos dizer assim, né? Eu não vou falar necessariamente legalismo. Mas muitas vezes essas privações, elas se interpõem, né? Como, tipo assim, se você não fizer aquilo, logo a sua fé não é genuína. Logo a sua fé não vai ser pura. Né? Então, qualquer coisa que se coloque ali entre eu e minha relação com Deus, por essa doutrina, então é a doutrina falsa. Né? Porque a ideia é justamente o quê? O sentido daquilo ali. Não simplesmente um mero rito externo. Né? Que era como os fariseus acreditavam. Ah não, se os teus discípulos não estão lavando a mão, logo que eles estão o quê? Impuros. Aí Jesus logo depois vai falar, olha, não é... É o que sai da nossa boca que contamina. Não atos de simplesmente... É. É isso aí. Alguém quiser complementar? Seis e meia. Eu
falando, que me parece que muito dessa questão de usos e costumes em geral, que é um problema que a igreja brasileira não tem mais tanto, mas ainda tem um pouquinho, tem a ver com essa questão de...
Depende da tradição também, né?
É, no pentecostalismo é mais forte. Acho que o que é de separar o crente do mundo e tal, tipo, fazer se diferenciar ao máximo do mundo. Só que eu sempre fico pensando nisso em relação à roupa, por exemplo. E, cara, tipo, a gente usa as mesmas roupas que qualquer pessoa usa e é impossível escapar disso. A gente não vai se vestir que nem alguém, um puritano do século XVII, com aquelas roupas pretas e chapéu preto com fivela. Não vai fazer isso. Então, tipo, se a gente faz isso com roupa, a gente se adapta às roupas que o mundo usa, só que com parcimônia, a gente tem que estender isso para o resto também, né? Para arte, para música, para literatura, para qualquer coisa. Né?
Sim. A gente perde de vista, né, que a fé é exercida o quê? E cada um exerce sua fé em um determinado contexto. A gente não pode obrigar o cristão, o jeito que o cristão se veste no Brasil... Ah, então o cristão que se veste assim tem que se vestir assim também lá na Europa. Senão o cara não está sendo santo o suficiente. Entendeu? Olha como a gente... Como esse tipo de coisa, esse tipo de regra vai começar a limitar. Foi o que basicamente o pessoal fez, né? Ah não, quem não vive como a gente, né, da colonização fez. Quem não vive como a gente, como um ocidental, é primitivo. Entendeu? Então, além... Não é a mera fé que a gente está trazendo. É a nossa fé, mas nossos costumes... Que a única maneira de você exercer essa fé de maneira legítima é você adotando os nossos costumes. Né? Então a gente cria... E a gente está vivendo aí, né, um pouco desse processo histórico, né? De certa forma. Que as questões que a gente lida no nosso tempo aí é fruto disso.
Acho interessante ver como agora, mesmo hoje em dia, a gente tem pessoas de crenças divergentes um pouco com a nossa igreja, que adotam roupas mais formais no seu dia a dia, que usa isso para se identificar com os outros, tipo assim, que é ainda adaptando as roupas de lá para cá, mas agora ainda assim eles têm uma diferença de das suas roupas, as mulheres, os homens, e ainda assim eles continuam levando isso.
Eu tenho uma página no Facebook chamada Assembleia de Valor. Assembleia de Valor.
Eu tenho que cortar depois.
Aí sempre tem umas paradas lá interessantes, eu sempre fico surpreso, né? Aí tem uma. Aí, mas às vezes parece que fala assim, ah, o pastor falando de tal, pregou sobre os costumes
pastor Júlio.
Puros da Assembleia, de que a saia tem que ficar dois dedos na parte de joelho. Assim, cara, os detalhes incríveis, né? Assim, caramba. E tem uma última que eu vi, cara, falando sobre futebol.
Cristão
na nossa igreja aqui não torce pro futebol. Nós temos que torcer para o Senhor de Deus.
É, aqui eles usam muito cara, a santa doutrina. Mas é quando a gente viu o que eles querem dizer, é costume.
É, exatamente.
É, no início você só falava muito, né, que
Eu me lembro quando, assim, quando eu comecei a ter contato com teologia, e uma das primeiras coisas que eu vi era isso. Que as pessoas diziam que... É, lembrava muito que tem muito esse costume de confundir, misturar doutrina com costume, né?
É, isso é uma coisa interessante, porque...
Quando eu me lembro de mudanismo, eu lembro que quando eu era na igreja pentecostal, eu estava gostando de apologética, que eu fui no congresso do Irene Freire da Vida Nova. Na época, eu era, não era daqui, era da igreja pentecostal, e eu conversando com a pastora na época, era pastora de lá, aí ela falava que esses caras são muito inteligentes, apologetas e tal, blá, blá, blá. Aí ela falou, mas eles são muito mundanos. Aí na época, assim, eu ouvi... Já não concordei muito, mas também não fiquei falando assim. Enfim, eu fui no congresso tranquilamente.
Uma coisa interessante, por exemplo, uma das maiores relações entre alguma coisa externa e pecado é o dinheiro, por exemplo. Né? Porque, por exemplo, Jesus vai até falar. Jesus não falou isso sobre nenhuma outra coisa, mas Jesus fala: olha, cara, é muito difícil o rico ir pro céu. A pessoa que tem muitas posses ir pro céu. Né? Só que a gente não vê esse. É, a relação do cristão com o dinheiro, a gente não vê esse incentivo. Ah, não, cara, seja pobre, porque a chance de tu ser salvo sendo pobre é muito maior do que tu tendo dinheiro. É, né? Mas a ênfase que o Novo Testamento dá, a ênfase que o Novo Testamento dá pro dinheiro e a idolatria ali, cara, é muito grande. Você botar assim, dinheiro, qualquer coisa, bota assim, dinheiro é sinônimo, mas pesquisa no Novo Testamento. É muito texto, cara, muito texto. Jesus fala mais de uma vez, né? Fala no Sermão do Monte, fala mais na frente lá, tem a questão do jovem rico. Cara, tem muitos textos falando de dinheiro, mas aí os cristãos não dão ênfase, né? Uma coisa claramente ali, né? Eu também não estou falando que o cristão não pode ter muito dinheiro, mas eu estou falando que o pecado não está na coisa em si, mas na nossa relação com ela. Né? Serve para o dinheiro, serve para futebol, né? O pessoal lá provavelmente na minha rua está idolatrando o Botafogo. Né? Não tenho dúvida disso. A tarde toda perturbando, mas enfim. Mas o cristão pode torcer pro Botafogo e ser crente, sem idolatria.
Mas eu acho que o time mais cristão é o
exatamente.
É o que carrega o clube de moto no peito.
Ah!
Exatamente.
Gente, vamos estar encerrando então?
Por isso o vascaíno.
Alguém tem algum...
Tem algum time de futebol que no seu canto fala sobre batismo? Pode procurar.
Afirmações fortes, hein?
Cristiano levou
a essa
série de...
É, filho. O próximo que vai dar vai ser ele.
Eu trouxe de novo o Ricardo Tanguy.
Ah, o Ricardo.
Eu trouxe no domingo passado.
Ele comprou
e pediu pra... Qual
o
Ricardo?
Não, eu gostaria de querer ver. É Thomas Nelson.
Qual o Ricardo? Ah, o pastor.
Essa é a Bíblia.
Thomas
Nelson.
Essa é a Bíblia mais colorida desse
mundo. NVT. Essa é aquela que tem espaço pra fazer comentário? Pra escrever?
Não.
Ela é mais bonitinha, eu achei que era. Eu olhei de fora, achei que era a herança reformada, da fé reformada.
Não, é parecida, assim.
É parecida.
Mas é
grande. É uma verdade, é a única Bíblia que tem, né, é concentrada na área de teologia bíblica.
Sério? Muito maneiro. Eu sou apaixonado por teologia bíblica. Então, tem que ser a minha Bíblia.
Eu gosto de ver com ela com calma.
Alguém tem algum comentário para fazer, gente, para a gente encerrar? Obrigado aí a todos. Mais uma vez, espero que a gravação tenha ficado boa. Compartilhar com o pessoal depois. Algum pedido de oração?
Não tenho.
Mais do que vale. Então, ora aí, Rony. A gente está encerrando.
Senhor Deus, graças a Deus, Senhor, nessa tarde de domingo. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Em momentos de reflexão, de aprendizagem, de discussão sobre a tua palavra, para que possamos nos desenvolver de graça e conhecimento. Senhor, agora nós estamos indo para o momento de culto, todos nós da outra para que possamos também estar mais agradável. Senhor, também aproveitamos essa oportunidade para estar orando por o nosso MP, por nós, né? Como um grupo. Sabemos que temos nossos desafios, nossas dificuldades, nossas questões, mas sabemos que tudo sustenta e que tudo certamente nos ajuda em todas essas circunstâncias para que a gente possa estar a cada dia mais se desenvolvendo, que nós possamos crescer mais e mais como seus servos, desenvolvendo nossas habilidades na UNP e para toda a igreja também. É isso que nós pedimos, a gente agradecer em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Amém.